E vamos à nossa série de entrevistas com os deputados estaduais, federais, eleitos pela nossa região. E a nossa conversa agora é com o delegado Jacó Voz, ou José Aparecido Jacó Voz, deputado reeleito, deputado estadual pelo PL. É com ele que eu converso agora. Deputado, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas que acompanham a CBN, esta rádio aí que toca notícia no Brasil, né?
Deputado, a gente teve uma votação que foi peculiar. Nós tivemos, claro, deputados reeleitos, o senhor, por exemplo, mas tivemos alguns deputados que não, que eram tradicionais da política, não foram. Uma campanha marcada por posicionamentos principalmente ligados à disputa da presidência da República, que agora vai para o segundo turno. Como é que o senhor avaliou a sua campanha e o resultado, deputado?
Olha, eu acho que os deputados que não voltaram, eu falo o seguinte, tem deputado que está na Assembleia Legislativa e parece que eles estão vendo a paisagem. Não se posicionam em nada, não tem opinião, né? E aí o povo hoje assiste a TV Assembleia, vê a rede social, e é preciso que as pessoas que estejam ali, estão representando o povo, elas têm de ter opinião. Não dá para deputado, no dia que está sendo votado projeto importante para o estado do Paraná, o deputado virar para o seu lado e perguntar assim: Jacó Voz, que projeto que é esse que nós estamos votando? E o internauta que nós está acompanhando, o ouvinte que está nos acompanhando, pode ter certeza que pelo menos uns 40% se portam dessa maneira. E aí, obviamente, que vai haver uma reciclagem. Porque eu procuro, por exemplo, fazer parte de todas as comissões da Assembleia Legislativa. Eu sou componente da Comissão de Justiça, sou presidente da Comissão de Finanças e Tributação, faço parte da Comissão de Segurança, da Comissão de Educação, da Comissão de Fiscalização dos Municípios. Tem deputado que está lá, que quando indica ele para participar de uma comissão, o deputado foge da comissão. Então aí não dá. Aí o povo automaticamente vai deixando alguns e retirando outros, com todo o respeito. Mas isso aqui que eu estou falando aqui, Gilson, eu falo lá para os meus colegas, tá? Infelizmente, nós temos problemas sérios ainda e vai continuar por um bom tempo na política, porque o eleitor ele precisa começar a pesquisar mais rede social, não pode deixar, como aconteceu nessa última eleição aqui, do dia 2 de outubro, para no dia da eleição o eleitor, me dá uma colinha aí, eu não sei o nome dos candidatos, não sei quem são os candidatos. Aí fica difícil. Tá? Com todo respeito, o eleitor brasileiro, o cidadão e a cidadã brasileira, ele também é responsável por nós termos assim, políticos que estão só olhando para o céu ali no parlamento, na Assembleia Legislativa do Paraná, nas câmaras de vereadores e no próprio Congresso Nacional.
O senhor considera que essa campanha que você estava comentando agora é uma campanha que foi mais no corpo a corpo, do ter que conversar com o eleitor? Porque na passada teve muito essa questão da internet, das redes sociais. O senhor acha que foi gastar sola de sapato foi importante?
Olha, eu sou um deputado que, assim, eu represento o parlamento e eu, durante todo o meu mandato, eu estou no meio do povo. O Jacó Voz não para. Eu não só apareço de 4 em 4 anos. O sujeito que deixa para aparecer só nos 30 dias finais da eleição, ou de 4 em 4 anos, aí fica difícil, Júlio, com todo o respeito. Tá? Então, assim, eu estou sempre presente, procuro, me convido para ir em festa de igreja, eu estou lá. Me convida para ir num culto, eu estou lá. Eu acho que esse negócio de deixar campanha para os últimos 30 dias, aí é difícil mesmo. Eu, da minha parte, posso dizer para você que procuro. Dentro dos locais que eu represento, estou sempre presente. Eu não deixo para fazer política só nos 30 dias antecedentes à eleição. Eu acho, sim, que é importante aquele olho a olho, aquela conversa com o eleitor.
O senhor é ligado, é claro, né, às instituições de segurança, o senhor está ligado a um aparato de segurança, e claro que a gente pensa que segurança seja a sua prioridade. A atuação nesses próximos 4 anos segue como? E como é que o senhor vê a composição da Assembleia Legislativa, que tem uma tendência também mais conservadora?
Olha, eu procurei atuar em todos os setores. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu tenho 2 projetos meus que são ligados à questão da deficiência física. São projetos de autistas, para favorecer famílias de autistas e os próprios autistas. Então, assim, eu não fiquei concentrado apenas na segurança pública. Obviamente que eu procurei centrar esforços na questão da segurança, apesar que muitas vezes, vou dizer assim, o gestor que está comandando a segurança pública também tem que ter uma visão aberta. Por exemplo, eu tenho uma crítica ao atual gestor da Polícia Civil, que ele não se relaciona com o parlamento. É, ele nunca foi no parlamento tomar um cafezinho. Como que alguém que está comandando a Polícia Civil do Estado do Paraná não vai lá trocar ideias com o parlamento para melhorar a instituição policial civil? Então eu tenho críticas também à questão da segurança. Eu criticava o ex-secretário de segurança, que era péssimo gestor, e eu sempre separo a pessoa do gestor. Eu não tenho nada contra a pessoa. Pessoas são honestas, são competentes para serem delegados de polícia, às vezes, para ser coronel da Polícia Militar. Mas não é competente para ser gestor. Para ser gestor, você tem de negociar com o parlamento. Então, assim, vou procurar atuar, Gilson, dentro de todas as áreas. Por exemplo, educação. Atuei muito na educação. Os colégios cívico-militares que hoje tem no Paraná e que mudaram praticamente a história da educação no Paraná, o Paraná saltou de sexto no IDEB, Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação, para primeiro no Brasil. Eu posso dizer que eu posso rebutar isso aos colégios cívico-militares, que foram implantados em área de vulnerabilidade e hoje mudou a história da educação em alguns municípios nessas áreas de vulnerabilidade. Foi o delegado Jacob Rosa, deputado Jacob Rosa, que foi o relator desta lei dos colégios cívico-militares. Então nós procuramos nos pautar em atuar em todas as áreas, não somente na segurança.
O senhor considera que a relação com o governo do Estado é tranquila, deputado?
Olha, é tranquilo enquanto respeito as posições do deputado delegado Jacob Rosa. Eu não sou deputado do Amém. A hora que eu tenho de me posicionar, eu me posiciono firme, voto com os projetos do governo de interesse da sociedade. Mas não venho querer que o deputado Jacob Rosa vote projetos que sejam contrários ao interesse do povo do Paraná. Veja como eu me posicionei no pedágio. Eu fui o terceiro deputado a assinar a frente parlamentar para a extinção dos pedágios do Paraná. Porque, para quem não sabe, os contratos de pedágio do Paraná seriam renovados. Se nós não tivéssemos formado uma frente e atuado duramente e falando que as estradas paranaenses praticamente estavam sendo gerenciadas por quadrilheiros, eu não tenho dúvida que haveria renovação dos contratos de pedágio. Então, assim, o que eu tiver de discordar, eu discordarei. Sou da base do governo, mas não sou deputado do Amém.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Parabéns aí pela sua reeleição e sucesso.
Muito obrigado aos mais de 57 mil votos. Os que não votaram em mim também, agradeço por ter escolhido. Vá às urnas, vote, não deixe de escolher o seu candidato à presidência da República e governadores. Muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço, Gilson, a todos os internautas e ouvintes da CBN.
Conversei com o delegado Jacob Voz, deputado estadual reeleito, o deputado é do PL. E o deputado conseguiu 57.587 votos nessa eleição. Ficou na 20ª posição entre os votados. 11:47.